Quero saudar a todos com graça e paz na autoridade do nome de Cristo. Eu estou ainda numa tentativa de uma recuperação de uma gripe meio alérgica, né? Então eu preciso de graça para falar sem tosse. Mas estamos aqui reunidos, um dia de assembleia, né? Um dia tão bonito, tão lindo. Eu creio que a Assembleia ela precisa ser um caminhar de glória na presença de Deus. É quando a igreja se reúne e ela faz uma reavaliação de tudo, mas também retoma tudo para o futuro. Então, são coisas belas que estão acontecendo nesses dias. Eu estou assim pensando, o ano passado nós fizemos o ano do jubileu aqui, e eu penso que a terceira igreja também está com a ideia de jubileu. E hoje à noite eu vou estar em Biporã. E Biporã completa esse mês 50 anos. Né? 50 anos atrás. Então eu fiquei imaginando, porque você pediu para eu falar um pouco das andanças, eu estava nas andanças de 50 anos e não só do ano passado. Né? Eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha 13 anos e eu fui. Eu tinha 12 anos quando eu vim aqui no dia que a igreja nasceu. Né? E eu tinha 13 anos quando a igreja de Biporã nasceu. E eu estava lá, eu fiquei pensando, por que eu estava nesses lugares? É que meu pai era apaixonado por ver as igrejas nascerem. E ele levava os filhos para ver, porque era um dia especial. Não era só o dia que a igreja nascia, a gente ia no dia da pedra, do lançamento da pedra fundamental. Eu precisava até descobrir umas fotos dessa época, que eu devo aparecer, porque eu ficava em cima daquele negócio, o pessoal colocando o estandarte e tal. Daí eu fiquei pensando, daqui 50 anos, se abrir isso daqui, quem que vai ver o que está aqui dentro? Eu lembro até as coisas que eram colocadas, né? Reverendo Jonas lia uma lista de todas as coisas, né? E entrava dentro daquela pedra fundamental. Então, eu penso como que a igreja é uma coisa maravilhosa, quando você recorda dessas coisas. Talvez muitos de vocês estavam nesses lugares e lembra disso. Eu me lembro aqui, quando foi lançada a pedra fundamental, e depois quando foi organizada a igreja. Então, é um ano, esses anos têm sido, esses tempos assim, que nós estamos vivendo nessa região, é carregada de bênção. E agora, estamos aqui ouvindo o convite também do reverendo Matias, 50 anos de ministério. E eu conheci nessa época também. Eu conheci dois anos depois da ordenação dele. Mas são 50 anos. É um novo tempo. É um novo começo. Então, quando passou o jubileu aqui, agora é hora de um novo tempo. Então, nós precisamos fazer que este ano seja marcante. Quando a Assembleia se reúne pós-jubileu, é hora de restituição de todas as grandes riquezas de Deus sobre a igreja. E a igreja tem que caminhar triunfantemente. Porque a igreja, ela já é vitoriosa. Porque a vitória dela é em Cristo. A igreja já está sentada nos lugares celestiais em Cristo, então o seu comando é um comando de vitória. A igreja já deu certo. Porque o cabeça já venceu. Nós somos bons de cabeça. O corpo é que está precisando se acertar melhor. E cada membro descobriu o seu lugar, o seu espaço nessa unidade da igreja. Então, numa assembleia, nós precisamos estar pedindo que Deus alinhe a igreja com o propósito original para o qual ele colocou a igreja na terra. Qual o propósito para esta igreja, de forma específica? Você imagina o que foi 50 anos, essa repercussão do nascimento dessas igrejas, Quando eu falo 50, pega esse período, né, de 2, 3 anos. Por sinal, o mesmo ano que nasce a igreja onde você pastoreava, em Maringá, 50 anos. Você vê que tudo ao mesmo tempo. Gente, ele pensa o que foi aqueles 50 anos. 50 anos atrás, o que foi isso aqui? Você consegue imaginar? Porque a gente pensa, esta igreja, a hora que liga agora com Maringá, e tem lá o toque do Reverendo Jonas, né? Aí você tem Biporã, a segunda, a terceira, que você estava lá, né? Eu estava lá também, na posse, tanto na Pedra Fundamental como nisso. Puxa, já virei história, hein? Nós viramos história, né? E alguns de vocês aqui também estavam. Estavam sempre em todos os lugares. Então, Deus me deu o privilégio de estar em todos esses lugares. Então, eu fico aqui pensando com muita gratidão, pastor. Para a igreja retomar, a gente precisa retomar toda a história. Uma igreja que não tem história, ela não tem futuro. Uma igreja que não é carregada de gratidão, ela não tem expectativa de um novo tempo. Por sinal, eu vi uma palestra essa semana sobre gratidão. Os neurocientistas acabam de descobrir o seguinte: tem um setor do cérebro que é acionado quando você tem a gratidão. E ele gera um aminoácido dentro de todo o sistema orgânico que gera saúde plena. Gratidão. E aí, ligado com a física quântica, eles disseram que a gratidão ela atinge um raio de 100 quilômetros de influência. Já pensou? Aí, quando o cientista terminou de falar, eu disse, e a Bíblia diz, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos agradecer mais. A gente reclama muito. Quanto você tem para agradecer hoje? Então, encha a sua vida de gratidão. Vamos agradecer por esses 50 anos que passaram aqui, nessa assembleia. Vamos celebrar isso, porque jubileu é júbilo, a igreja já entrou no júbilo, e agora é hora de tomar posse da restituição de tudo, né? Da liberdade. Você sabe que jubileu veio o nome de um carneiro que existia, que eles pegavam o chifre dele para chamar povo para alegria, né? Esqueci agora o nome hebraico dessa palavra, mas é um chamado para o júbilo, é um chamado para alegria. Por isso que a palavra jubileu, depois nasceu a palavra júbilo, né? Que é alegria, porque os escravos saíam das prisões cantando e dançando, e o povo todo vibrando, porque é tempo de liberdade, é tempo de restituição de tudo que Deus tinha dado na sua origem. Então, pensa nisso em Cristo, que Deus quer restaurar em nós toda a realidade original do projeto de Deus em Cristo para a igreja. Amém? Essa é a grande verdade. Então, nesta manhã, eu estou fazendo mais um adendo à aula passada. Por quê? Porque a carta aos Hebreus é uma carta que fala de progresso, que fala de avanço, que fala para um povo que nós não podemos ficar encalhados. Eu diria até que Hebreus foi escrito para cristãos encalhados, para dizer, ó, desencalha, vá em frente. E ele dá um jeito para fazer isso. E o caminho para fazer isso é olhar para Cristo. Olhar para o Senhor Jesus Cristo. Eu disse para vocês, vou repetir algumas coisas para firmar bem, que tem três livros no Novo Testamento que são muito impressionantes e eles se ligam com a grande verdade que vem lá de Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. Né? Romanos é um estudo sobre a justiça, sobre o justo. Nós somos justos em Cristo. Efésios é sobre viver em Cristo, sobre o viverá. E Hebreus é sobre a fé. Então isso se liga de uma forma muito bela. Deus quer que você aprenda que em Cristo você tem a sua justiça. Que Cristo é tudo que nós precisamos. Eu dei uma ênfase para vocês, porque nós estamos vivendo hoje muito um cristianismo sem Cristo. E esse é um momento muito perigoso, e a igreja precisa ter um discernimento claro. Eu sou profundamente tocado por Deus por uma verdade que é a cristocentricidade. Os meus alunos dizem que, talvez eles nunca, até hoje eles dizem, nunca encontrarão alguém mais cristocêntrico. Eu caminhei com o reverendo Godoy, com ele aprendi muito isso. Cristo é tudo. Todo centro da Bíblia e das Escrituras. E me preocupa quando eu vou para a Bíblia, principalmente no livro de Hebreus, e aplicando para o mundo atual, e eu reafirmo aquilo que eu disse a semana passada, que eu estava analisando com um grupo de jovens da Faculdade de Teologia e pedi que eles o fizessem. E agora eu vou mais fundo. Todos estavam perplexos quando eu fiz a seguinte pergunta. Observe na sua igreja qual a ênfase que você está dando em Cristo no domingo passado. E muitos vieram assustadíssimos. O louvor cantado inteiro na igreja, não havia uma única referência à glória de Cristo. Muitas igrejas. Então, eu pensei que não era um problema que eu estava vendo em algumas de nossas igrejas. Ausência total de Jesus Cristo no louvor. E depois, ausência total de Jesus Cristo nas pregações, nas mensagens. Eu me lembro, uma vez eu estava conversando com o reverendo Godoy e ele estava apavorado na segunda-feira. Ele disse, não pode, o pessoal tem que aprender a pregar. Eles pregam o Velho Testamento e não fazem nenhuma relação com Cristo. Gente, a igreja tem que pregar Cristo. E aquilo me chamou muito a atenção. Pregadores que estão me ouvindo, nós temos que sempre fazer uma referência gloriosa a Jesus Cristo. A igreja é o lugar onde se prega Jesus Cristo. A igreja é a mensagem de Cristo. Sabe o que mais me impressiona em um pregador hoje famoso chamado Tim Keller? Eu nunca vi alguém dar uma ênfase tão grande na pregação a Jesus Cristo como ele. Se ele falar de Isaac, ele vai dizer Cristo é o verdadeiro Isaac. Se ele falar de Abraão, ele vai falar que Jesus Cristo é aquele que caminhou triunfantemente para nos levar à terra de vitória. Se ele fala de Abel, ele vai falar que Cristo é o que ofereceu o mais excelente sacrifício. Então, não tem jeito. É toda a cristocentricidade que tem que ser perdida. Eu quero dizer a vocês isso, porque quero de novo dar uma ênfase que eu terminei falando isso semana passada, que a igreja de Laodiceia é uma igreja que chega ao ponto de dizer não precisamos de coisa alguma. E Jesus diz a ela, e eu estou à porta e bato, se alguém aí dentro ouvir a minha voz, abrir a porta eu entro. A gente usa esse texto para falar da evangelização, você tem que abrir a porta do seu coração, mas o texto não está falando isso, está falando da igreja, de uma igreja que perdeu Cristo, de uma era do cristianismo que conseguiu viver sem Cristo e achar que está bem. Não precisamos de coisa alguma. Jesus disse, eu tenho um problema, eu estou fora. Quer dizer, essa igreja está dizendo, não precisamos nem mais de Cristo para ser igreja. Mas Jesus continua insistindo que alguém abra a porta. Então, gente, nossos púlpitos têm que ser cheios de Cristo. Nossas orações precisam ser cheias de Cristo. Nossos lares têm que ser cheios de Cristo. Essa é a plenitude que nós precisamos ter. Queridos, olhem para Hebreus assim. Por isso que Hebreus é impressionante. Cada vez que eu leio, ontem eu estava lendo a teologia de Hebreus, fiquei impressionado com o que alguns autores colocam. Eu fiquei impressionado porque eu falei, puxa, eu não tinha visto dessa forma, agora fica mais claro para mim ainda. Porque ele já começa dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes pelos profetas, agora ele fala pelo Filho. Hebreus já começa de cara a dizer o seguinte, vocês têm ouvido os profetas, agora ouçam Jesus. Jesus é maior do que todos os profetas. Os profetas apontavam para ele. Aí, ele diz, vocês estão falando de anjos. Jesus é maior do que os anjos. Ele é aquele que é o Senhor. Cuidado com a negligência. Olha para ele. Ele é maior do que os anjos. Essa ênfase tem que ser colocada. Daí, ele faz outra comparação. Ele diz, vocês estão falando de Moisés, de Josué, no capítulo 3, mas Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Josué. Gente, olha que coisa impressionante. Ele é aquele que conquista verdadeiramente a terra do descanso. Por isso que Hebreus começa a falar do descanso, mas do verdadeiro descanso que é Cristo. Tudo é sombra da realidade de Cristo. Ele é o verdadeiro Josué. Ele é o libertador Moisés. Então, o que, que o autor está apontando? Ele está apontando que a igreja, para desencalhar, ela tem que tomar cuidado para não ficar presa e perder a dinâmica da glória de Cristo que leva você à avante. Interessante que o autor não menospreza o que foi feito, ele apenas faz com que o que foi feito aponte para o mais excelente, para um movimento mais perfeito, para um movimento mais completo, para a conquista melhor. Por isso que ele vai falar, entrarão no meu descanso. Então, Cristo é superior a Moisés. E ele vai colocar mais uma vez o perigo da incredulidade, da desobediência. E está dizendo para mim e para você, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação, eles provocaram Deus. No capítulo 4, ele vai dizer que nós temos que entrar nesse descanso de Deus. Olha no versículo 8, fala sobre Josué. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, versículo 10, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus de suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração, propósito do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos. A quem temos que prestar contas? O que, que isso quer dizer? Quer dizer de Cristo que leva você ao verdadeiro descanso? Nós temos que nos esforçar para entrar nessa plenitude? É a graça, mas interessante que a Bíblia fala que tudo foi dado, mas também existe a palavra esforcemos. E esforçar, para mim, é você vencer essa desobediência. O que é esforçar aqui para a Bíblia? É você olhar para a palavra, saber que a palavra de Deus é viva, ela é viva, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é única, ela reluz, ela induz, ela produz, ela gera, ela prospera. Ela é vitória. Entende isso? Então, essa é a palavra leva você ao propósito original do coração de Deus. Produz discernimento, gera discernimento. Então, essa palavra, Hebreus vai nos levando nesses passos. E aí, ele vai além, fala do sacerdócio, do sumo sacerdote, e fala de Jesus Cristo, o verdadeiro sacerdote. Interessante que, de novo, a palavra de Hebreus vai querer dizer o seguinte, o próximo desafiante, é como se fosse parece que a briga aqui mais ou menos é, olha, vai ter uma batalha aqui, parece que o Hebreus vai dizer, o texto vai dizer assim, nós vamos pegar vários rounds, Cristo e os profetas. Quem vence? Cristo venceu agora. Mais um round. Agora Cristo, Moisés, e os anjos. Cristo. Olha, ele é o vencedor todo. É ele que você tem que estar olhando. Agora vai para o outro round. Moisés e Josué. De novo Cristo. Agora vamos colocar Arão. O sacerdócio. E aí você começa a observar que aparece aqui, como se fosse um outro desafiante. E aí, novamente, o sumo sacerdote de Israel era profundamente importante. Toda parte da carta fala do assunto do sacerdócio. E o Antigo Testamento é carregado deles. Eles estão ali para aliviar a culpa. Eles estão ali para tirar a confusão. Eles estão ali para ter o ministério a favor dos seres humanos. Eles vão oferecer dons a Deus, eles vão oferecer sacrifício pelos pecados, e ele vai tirar isso, ele vai tirar a rebeldia, a ignorância. Veja, o capítulo 5 está carregado disso. Né? Logo de cara diz, porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, sendo tomado dentre os homens, é constituído das coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Veja que ao colocar o sacerdote, diz que ele também é fraco, ele também é problemático. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelo pecado também do povo, como de si mesmo. O que o autor está querendo mostrar aqui? Olha, ele está mostrando a realidade de que era o sacerdócio de Arão, para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Porque Cristo não tem que oferecer nenhum sacrifício por si mesmo. Assim também Cristo, vou voltar um pouquinho, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou, mas se tornou sumo sacerdote, mas o glorificou, aquele que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que forte esse texto. O texto está dizendo que ele é autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Para o autor de Hebreus, que a ênfase é fé, fé gera obediência. Vocês sabem que a palavra obediência, ela não é muito benquista. Porque a palavra obedecer, ela exige um ouvir atento para agir em direção, em harmonia com aquilo que foi falado. Se você falar por aí sobre fé em Deus, é mais fácil você ter milhões de pessoas no Brasil dizendo, eu creio em Deus. Mas se eu perguntar, você o obedece? Qual será a resposta? Vou fazer uma pergunta a mim, sei que eu tenho coragem, para você. Qual é o meu nível, o seu nível de obediência? Qual é o nosso nível de obediência? Obedecer. Alguém até já brincou que o alfabeto é A, B, C, D, mas o evangelho é obedecer, né? Começa com esse. O evangelho é obediência. Como estamos na obediência? Quanto estamos obedecendo? Jesus é muito claro sobre isso. Jesus disse que no julgamento haverá muita gente que vai dizer Senhor, Senhor. E ele disse, sabe o que ele disse? Apartai-vos de mim, nem todo o que diz Senhor, Senhor, mas daquele que faz a vontade do meu Pai que me enviou. Não basta dizer Senhor. Jesus está dizendo, é preciso obediência. E você não vai poder, não me falaram isso? Disseram que se eu dissesse creio, está tudo resolvido. Mas esqueceram de falar isso que Hebreus diz. Ele é autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Eu não estou aqui negando a fé, estou dizendo que a fé é ação. O que eu acabei de ler, irmão, é capítulo 5, versículo 9. Obediência, harmonia com a vontade dele. Por isso que a intercessão tinha que trabalhar isso. Senhor, nós precisamos que o Senhor dê, acenda algo em nosso coração para que o teu povo obedeça à tua palavra, obedeça aos desígnios do teu coração. Jesus viveu uma vida de obediência. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É minha comida. Fazer a vontade de Deus, Jesus está dizendo para mim e para você, é meu alimento. Isso gera o quê? Subnutrição espiritual. Porque se obedecer, nutre, a desobediência gera crentes raquíticos, mórbidos. Obediência é comida. Temos que voltar a falar essa palavra de novo. Ter atitudes de obediência. Veja que o clamor do texto todo é aponta para Cristo e chama responsabilidade. Chama por esforçar em obedecer. Fala que os cristãos, por causa dessa falta de obediência, não progrediram. A esse respeito tem muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Não é fácil explicar, ele está dizendo, para entender, por exemplo, a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Ele está dizendo, o problema nosso é que nós temos dois problemas. Um que é difícil explicar e outro que nós não temos ouvido para ouvir. Então fica mais difícil ainda. Porque olha o que diz, difícil de explicar, portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. A gente é lento para escutar. Nós somos lentos para obedecer. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, olha aqui, o puxão de orelha, o tempo passou e você não cresceu. Quando é que você vai crescer? Teu pai e tua mãe já falou alguma vez para você, quando você era criança, cresce, Vê se cresce. De vez em quando Deus dá um puxão de orelha na igreja, diz, vê se cresce. O tempo passou e você não cresceu. Suas orações não cresceram. O seu diálogo com o Pai não cresceu. Vocês que têm filhos sabem o que eu estou falando. Eu me lembro quando o Kleber dizia para mim, papai, quero mamar. Né? Ela ia para a escola e ficava com a mamadeira lá, ele sabia falar. Você já pensou, 18 anos depois, ele falar, eu quero mamar. 30 anos depois, quero mamar. Tem alguma coisa errada. Aí você vai na igreja e diz, papai, eu quero isso. Aí daqui 10 anos, fala assim, ora para nós aqui, papai, quero mamar. Não dá. Tem alguma coisa errada? Qual o seu nível de crescimento? Hebreus está mexendo com isso. Vocês vão crescer ou não vão? E não tem jeito de crescer a não ser com o método que está aqui no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática. Fala comigo, pela prática. Fala de novo, pela prática. Está fraco, pela prática. Pela prática. Prática é obediência. O que faz você crescer? A prática. O fazer. O exercitar. O colocar em ação. O ir. Pela prática. É obediência. Eu gosto muito das mensagens do pastor João, porque ele gosta de sempre falar em prática. Ele não faz aquela teologia toda, não. Para fazer isso, fazer isso, fazer isso. É assim, né? Objetivo. Talvez tenha gente que não gosta, mas o que a Bíblia manda dizer é para fazer. É para fazer. É para fazer. É pela prática. Pela prática. Pela prática. Você já imaginou, quer estudar piano e você tem uma palestra sobre piano, mas não senta no piano. Quantos anos você que é músico deve alguém aprender só ouvindo e nunca praticar? Não aprende, né? Tem jeito não? Aprender um instrumento sem praticar? Você sabe tudo sobre, mas sem prática? Não toca violão, não toca piano, não toca nada. A vida, Jesus está dizendo isso para nós. Né? Aquele que ouve minha palavra e pratica edificou a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica edificou sobre a areia. O que Jesus falou? Aquele que pratica. O que Hebreus fala? Pela prática. O que Hebreus fala? Que ele aprendeu pela obediência. Vocês, pelo tempo de cuido, não cresceram. Não cresceram porque não praticaram. Vocês creem, mas não praticam. Não exercem. Vocês estão tentando aprender piano sem sentar no piano. Querem tocar violão, mas sem violão. Vida cristã não existe sem prática. Essa é a mensagem de Hebreus. Cristo é superior, você sabe disso? Só que agora você tem que crescer nele. E você cresce pela prática. Então, é um puxão de orelha. Praticar. Praticar o quê? A obediência. A obediência à vontade de Deus. Eu acho estranho quando alguém passa um mundo de tempo na igreja e diz, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Bem, se você não sabe a vontade de Deus para a sua vida, é porque você não está andando com Ele. É porque você não está lendo a sua palavra. Você não está tendo intimidade com ele. Porque quando eu ando com uma pessoa, eu sei qual é a vontade do outro. Quanto mais eu caminhar com Deus, mais eu saberei o que Deus quer. Porque Deus é um Deus que fala. Ele tem falado, continua falando. Pelo seu Espírito, pela sua palavra. Ele fala pela glória de Cristo. Obediência é um caminhar com Deus. Fé é obediência. Fé é ação. Quando você tem dúvidas sobre fé como ação, é só você ir para o capítulo 11, você vai ver. No capítulo 11 de Hebreus, gente, é muito claro. Fé é ação. Fé é ação. Olha a natureza da fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Pela fé, entendemos. Fé é entendimento. Entendimento que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hoje a física quântica está explicando isso. Diz que toda matéria é produto da comunicação. De uma energia comunicativa. As coisas existem por causa dos observadores, por causa da consciência humana. Nossa, está chegando mais perto da Bíblia. Tudo existe por causa da palavra. Deus disse, haja, e houve luz. Então, temos que ter consciência, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, gente, o Deus que nos dá a sua palavra, é o Deus que traz a existência pela sua palavra, ele traz a existência da igreja pela sua palavra. Por isso, quando vocês estão numa assembleia, como nós estamos hoje aqui, nós temos que crer nessa palavra, porque a palavra gera, a palavra traz existência. Se você for para a televisão vai dizer crise. Você vai para a igreja, sabe o que a igreja fala? Cristo. Olha, vocês que trabalham, sabe, a vida está complicada. O Brasil está complicado. Os economistas dizem que nós vamos ter 3 anos de vaca magra, cada dia mais magro. E se você ficar aí, você vai ficar apavorado. Mas aí a gente tem que ter outra palavra que é diferente. A palavra de Deus sustenta. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sob tua palavra, nós lançaremos a rede. Tiveram problema de pescar, tiveram que pedir ajuda dos outros. O povo pediu carona, pegou carona na bênção. Quando a igreja ousa crer na palavra e lançar a rede, o mundo pega carona. O povo é abençoado. Os outros barcos precisavam ajudar. Não deu tempo nem de converter os caras. Os caras receberam peixe à vontade. O que, que é isso? Vocês pegaram carona na bênção. Qual a bênção? A palavra. Sob tua palavra. Aquele homem centurião, né? Basta uma palavra tua e meu servo ficará uma. Não fala nem do uma. Está curado. Curado. Quando eu olho isso, eu começo a ver o que é fé. Fé é entender isso. Aí, observe. Eu quero que você observe o seguinte. Todas as vezes que aparece fé, aparece um verbo. E verbo, quem aprendeu na escola uma coisa sobre verbo, verbo é ação. Interessante. Todo verbo é verbo de ação. E quando aparece, todos eles, aparece fé. Porque tem gente que acha que fé é não fazer nada. Olha aqui, fé aqui é fazer alguma coisa. Fé gera ação. Olha, pela fé Abel, o que, que ele fez? Ofereceu. Pela fé Enoque, o que ele fez? Ele foi trasladado, quer dizer, aqui nem ele fez, foi feito com ele. Pela fé, não tem jeito de agradar. Sem fé, não tem jeito de agradar. Né? Quando você tem fé, diz aqui que você se aproxima de Deus. Tem fé, mas não se aproxima? Que fé é essa? Tenho fé em Deus, está buscando? Fé gera. Fé gera. Adianta você chegar para mim e falar assim, olha, pastor, eu acredito muito na oração. E eu pergunto, e você ora? Adianta alguma coisa acreditar na oração e não orar? Eu tenho muita fé, mas você usa? Para começar, a palavra oração já termina com a palavra ação. A palavra ação, no português, está bonito, né? Está dentro da oração. Até eu gosto de brincar o seguinte, a palavra oração, se você colocar um C na frente, fica coração. Você tirou o C, fica oração. Tirou o R, fica ação. Então, você precisa de ação, oração, com coração. Tudo junto. Nosso coração tem que estar cheio de oração e nossa oração tem que estar cheia de ação. Para falar a verdade, a maior parte da oração é ação. E a maior parte do coração é a oração. Quando você coloca isso, você vai vendo, olha. Aí você pega todos eles aqui, Isaac, Abraão, obedeceu, peregrinou, Sara, recebeu. Aí você vai indo. Se você pegar Moisés, recusou, abandonou, celebrou, atravessou. Interessante, Raabe acolheu os espias. Se você for riscando todas as vezes um nome e colocar a ação, você vai ver o que eu quis dizer. Verbos de obediência. Fez isso? Isso é uma coisa que te dá a dimensão dos dois polos permanentemente. Faz isso que o pastor fez. Coloca o nome e a ação. Nome e ação, nome e ação. Você vai ver como você está envolvido com fé e obediência. Queridos, esse adendo que estou fazendo é para fortalecer uma mensagem de desencalhe na nossa vida espiritual. Nós somos casa de Deus, nós somos um povo de Deus. Se você voltar um pouco, eu pulei ali para a fé, você vai ver que Hebreus quer colocar que Jesus Cristo, ele é superior não só a Arão, mas a todo o sacerdócio levítico no capítulo 7. Então, mais um round aqui. E ele vai colocar que o sacerdócio levítico, ele era um tanto limitado, mas Jesus Cristo tem um projeto ilimitado. Jesus Cristo tem um sacerdote superior. E aí ele chama em foco um tal de Melquisedeque. Como é difícil entender isso? Os teólogos se perdem no meio de Melquisedeque. Um fator impressionante aqui. É uma forma assim, uma figura misteriosa. Mas parece que no meio dessa obscuridade tem segredos profundos, e Hebreus quer elucidar isso para a gente. De repente aparece um sacerdote para Abraão, e Abraão faz algo incrível, ele paga o dízimo. Que incrível, né? Se alguém chegar para mim e falar que dízimo é da lei, a lei incorporou, mas foi bem antes, né? Chegou o dízimo, se tornou um princípio do coração, do chamado de Deus para um homem obediente. É um princípio. Ouçam bem, a diferença é pensar dízimo como lei, dízimo como princípio. O princípio, ele é superior à lei. Porque muitas vezes a lei pode roubar o princípio. Tem gente que fica legalista e perdeu o princípio. Quando Abraão ele paga o dízimo a Melquisedeque, Hebreus levanta uma questão impressionante. Porque os levitas tinham que receber o dízimo. Aí o autor de Hebreus diz assim: olha, só que tem o seguinte, os levitas deram o dízimo. E deram o dízimo por quê? Porque os levitas estavam no lombo de Abraão, potencialmente. Quando Abraão deu o dízimo, todos os levitas estavam dando o dízimo. E sabe para quem que eles deram o dízimo? Para Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? A ordem da linhagem de Cristo. Olha só que jogada que ele está dizendo. O verdadeiro dízimo é dado não aos levitas, mas a Jesus Cristo. Eureka. Matou tudo. E o que que Melquisedeque dá para ele? Pão e vinho. Você lembra de alguma coisa? Pão e vinho? Lembra alguma coisa? Gente, que negócio! Que mistério está aqui! Vontade de entrar nesse negócio teologicamente. Senhor, o que é que está dizendo desse negócio? Esse negócio aqui é profundo demais. Isso é um mistério glorioso. Como que liga Cristo, dízimo, pão e vinho, ceia? E eu também dei o dízimo lá, porque nós estamos em Abraão, ué. Então, a primeira vez que deu o dízimo foi para Melquisedeque, vocês sabiam? Alguém que está em Cristo aqui, você já deu o dízimo há muito tempo. Eu estava lá. Me ajuda, pastor? Muito bom. Certo. Todo sacerdócio provém de Arão. Eterno. Que coisa. Que coisa. Fantástico isso. Você vê, Hebreus quer mostrar justamente isso, que há uma questão que não é temporal. É interessante que hoje a ciência trabalha muito isso, que é uma visão da totalidade. E essa é a eternidade toca a vida de Abraão e Abraão toca a eternidade. Por quê? Porque vai dizer, olha, ele é da ordem de Melquisedeque e esta ordem é eterna. Espera um pouco, quem era um símbolo total ali, mas realmente Abraão, o que o autor quer dizer é o seguinte, Abraão estava adiante de Cristo mesmo. Essa é a ordem eterna. Né? Por isso que Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Espera um pouco, que história é essa? Você nasceu agora e diz, você está falando? Eles não entenderam nada, eles trabalhavam com tempo cronológico. E Jesus trabalhava num tempo de kairós, num tempo holístico de eternidade. Espera um pouco. Espera um pouco. Então, quando eu participo da ceia, eu participo da eternidade. Então, tem uma coisa que você precisa saber também. Quando você entrega o dízimo, você também participa da eternidade. Que coisa! Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Isso é a glória dos filhos de Deus. Que privilégio. Você eterniza. Você eterniza aquilo que para o mundo é o mais vil. Por isso que não tem coisa que o diabo pode odiar mais do que isso. Critica mais do que isso. Porque o safado sabe do significado. E sabe o que acontece com quem está em Cristo. Isso é júbilo. Gente, olha, nós estamos mexendo coisas aqui tão profundas. Precisa ser escrito sobre isso? Não precisa? Gente, não tem nada sobre isso que estamos falando aqui. Pelo menos eu não li. Vamos escrever isso. Uma teologia de Hebreus 7. Gente, eu fico olhando para isso. Meu coração entra em chamas. Eu fico assim olhando essa esperança, esse caminho superior. Olha, eu quero que você olhe comigo no capítulo 7, no versículo, a declaração que Deus faz sobre Jesus, né? Versículo 7, 17. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento para aquele que disse, o Senhor jurou, e não se arrepende, ou não se arrependerá. Tu és sacerdócio, sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se tem se tornado fiador de superior aliança. Ele é o fiador. O diabo quiser cobrar a conta sua, manda cobrar do fiador. Jesus, cobra dele. Quero ver ele cobrar. Tu és sacerdócio para sempre. Por isso, gente, olha só, vai dizer que este, no entanto, continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Versículo 25, por isso também pode salvar totalmente, totalmente, olha a palavra aqui, totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Há uma intercessão na eternidade, a favor da sua vida. Você não é pouca coisa, por causa de Cristo. Gente, Cristo é superior à aliança, ele entra nos santos dos santos, que a Bíblia vai dizer já no capítulo 9, você vê a riqueza desse texto, fala do sumo sacerdote que entrava uma vez por ano nos santos dos santos. Lá onde estava as tábuas da aliança, onde estava o maná, onde estava o bordão de Arão que floresceu. E o texto diz, não vamos entrar nos detalhes, mas vocês têm que entender que Cristo entrou lá de uma vez por todas e abriu a cortina e nós temos agora acesso direto ao Pai. É superior. O sumo sacerdote não vai sozinho, ele nos leva junto para o trono. Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. E o texto de Hebreus 9 vai dizer o seguinte, isso é para nós uma parábola da época presente. E nós temos que entender que ele está nos chamando para ter uma consciência nova, para que a gente possa mudar. Jesus venceu de forma eficaz, por isso ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, gente, o texto é pesado. Ele diz: cuidado com o pecado. O pecado faz mal. O pecado encalha. O pecado atrapalha. O pecado esmaga Cristo. Pisa a graça. Onde está isso? Capítulo 10. Cuidado com o pecado. Faz outra coisa. Em vez de ir para o pecado que destrói, que desfaz, que ultraja o Espírito da Graça, faz o seguinte, versículo 22 do 10, aproximemo-nos com sincero coração. O que é sincero coração? É um coração sincero, é sem cera, autêntico. Você sabe onde nasceu a palavra sincera, lá no latim, que vem lá do italiano, etc.? O pessoal vendia móveis e tinha com buraco, que vinha aqueles nós. Aí o turma botava cera, dava uma lixada e vendia com cera. Aí o cara ia comprar, falava, é com cera ou sem cera? Sem cera. Aí nasceu a palavra sincera, que é sem cera. Quer dizer, é autêntico, é real. Chega com o coração sem cera, entendeu? Senhor, eu sou isso. Para a gente dizer, você coloca, bota a cera, Senhor, está vendo como eu sou fiel a ti? Tira a cera, Senhor, ó, está vendo como que eu sou alguém precisando ser curado mesmo? Eu estou falso, muda a minha vida, Senhor. Sem cera. A turma está pensando que eu estou querendo, mas não estou querendo, é nada, muda a si mesmo. Isso é sincera. Queridos, aproximemos com o coração sincera, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Né? Por quê? Porque nós temos que entrar pelo novo e vivo caminho. Você já leu isso ou não? Acha para mim aí o versículo 10, 20. 10, 20, aqui. Pelo novo, tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. O caminho é vivo, o caminho é novo. Por que é vivo? Porque é Cristo. Novo. Ele nos leva. Aproximemos-nos. E aí o que vai ter? Nós vamos ter uma vida cristã mais genuína. Por isso que eu digo a vocês que o capítulo 12 é fundamental para a nossa caminhada. Eu quero que vocês leiam meditando nele. O que é? Portanto, nós, visto que temos a rodear tão nuvem de testemunhas, que são todos aqueles da fé, o que diz o texto no versículo 1? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não havendo caso da ignomínia, está sentada à destra do trono de Deus. Que coisa linda, né? Olhando para Jesus. Ele suportou a cruz para que eu e você vivêssemos a eterna alegria. Não há uma alegria maior do que homens e mulheres serem salvos por Cristo. A alegria é tão grande que Jesus disse que há uma festa no céu. Sabe o que a igreja precisa ter depois do jubileu? Ser uma igreja festiva. Sabe qual é a igreja festiva? A igreja que ela tem homens e mulheres, jovens e crianças nascendo de novo. Porque a igreja é uma agente de festa celestial. A igreja é o lugar na terra que ela está tocada pelo céu. Seus cultos têm que estar em harmonia com o céu. O culto da igreja tem que ser a expressão do céu. E o céu tem que ser a expressão da igreja. Porque quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Estamos no mês do evangelismo, não? É o mês de festa. Mas não é para um mês. Evangelismo é um estilo de vida da igreja. Você sabe daquele missionário que estava viajando no avião e tinha um homem executivo? O que o senhor faz? Eu sou grande executivo, etc. E o senhor, o que o senhor faz? Ele falou: se eu falar que eu sou missionário, não vai pegar bem. O senhor me dá sabedoria. Eu sou promotor de festas. Que tipo de festa? Grandes festas, muito grandes. Então, me fala sobre isso. Não teve jeito. Teve que dizer que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Esse é meu trabalho. O homem ficou tão impactado que diz: eu quero provocar uma festa no céu. E o levou a Cristo no avião. Você é um agente de festas. Eu não sei como vai ser isso, mas já pensou se você chegar no céu assim? Vem assistir aqui o vídeo que nós fizemos do dia que você se converteu. Foi a festa que nós fizemos aqui. Quero que você imagine isso. Você foi um motivo de festa. Tem um teólogo, Moltmann, que termina um livro de uma forma linda. Ele tem um livro, não tem em português, ele chama-se O Riso do Universo. Ele disse: quando Deus olhar você e ver a alegria nos seus lábios, no seu coração, pelo que Cristo fez em você, esse será o deleite de Deus na eternidade. É o riso do universo. Sabia disso? O deleite de Deus é olhar para você e ver tudo que Deus fez por você em Cristo. Valeu a pena. Amém? Hebreus nos leva para frente. Pai, deveria ter. A igreja deveria ser uma agente diária de festa celestial. Um bom tema para missões, né? Feche os olhos. Pai, que o teu Espírito complete a obra em cada coração, a partir desta hora. Em nome de Jesus, oramos. Quem crê, recebe, diz amém.